Give me pleasure, I'm the only man alive, possess the keys to your treasure. Significant other on the thriller, you know your filler. Captivate your mind, I make your heart grow fonder. Still you're trying to find out to score for that time under. So you start to wonder, heartbeat like thunder. Sorry I blow my cover, cause I'm the great pretender, girl surrender, yeah.
Salve, rapaziada, aqui é o Razuki e esse é o Perdão Pelo Vacilo, seu podcast diário, às vezes tem, e você aí ouviu no comecinho, Piece of My Heart, da Marcha com o Shaggy, grande Shaggy. Música aí do Dinamite também, Dinamite, o som de São Paulo, a coletânea, a mixtape. Nossa, que saudade dessa época aí. Aquele negócio de, deixei o dinheiro na mesa. Eu vejo a minha adolescência na época do Dinamite e deixo tudo que eu deixei na mesa. Quanto de mulher que eu não sapequei, que eu podia ter sapecado. Sapecado um beijinho, né, às vezes. Ou então, né, outras coisas também. Aí, porque era baixa estima. Baixa estima nessa época. A baixa autoestima. Mas se eu tô falando da minha estima, já tá implícito. E eu falo que a estima era baixa, dá a entender que é uma baixa autoestima. É errado ou não é errado? Comenta aí. E falando de baixa estima, hoje trago pra você aí assuntos coaches, porque depois que eu fiz o vídeo do Penin, muitas repercussões, muitos directs de gente enchendo o saco no Instagram. Inclusive mudei o meu, minha descrição lá, porque a galera vê lá que eu tenho 34 mil seguidores no Instagram e acha que eles não sabem que eu paguei 10 reais pra cada 10 mil bot que tem lá, tá ligado? Só pra ver qual é. Porque é assim que eu trato o Instagram, eu quero que ele se foda. Eu não tô nem aí pro Instagram. E aí, se você quiser, o Scorpion do Telegram, ele bota aí pra você por um preço ridículo dezenas de milhares de seguidores. Porque na internet, conforme eu descrevi lá na descrição, todo número da internet é comprável, rapaziada. Certo? Não se iluda. Aí o pessoal vai lá me incomodar porque eles acham que eu tenho alguma relevância no Instagram, tá ligado? Vocês estão falando o mendigo que comeu mulher lá em Minas é mais relevante que eu, né? Vamos botar a base aqui. Vamos ver como é que ficou essa lista aqui. Boa, beleza. Que bom, adoro esse tecladinho. E aí, seguindo essa vibe, Fábio Rabinho, comediante, quando eu fazia rádio vlogs, depois a rádio do Farandola Crew, os ouvintes falavam que eu falando parecia com o Fábio Rabinho. Eu acho que não tem nada a ver, porque o Fábio Rabinho tem uma voz grave, boa. Ele fala assim, meu. É, meu, porque eu... O que ele fala? Ah, no, na hebraica só tem gorda, meu. Ele fala assim, mais grosso, né? Mas acho que o pessoal se referia mais à questão do linguajar, do paulistano, aquele jeito boça de falar, né? Aí falavam que eu parecia com o Fábio Rabin. E o Fábio Rabin, na época, era o paulistano mais em evidência na internet, assim, pra ter uma base de comparação. Era o bolsa da vez, né? E aí ele fez um vídeo aí do Pablo Marçal e a gente vai trazer uma reação reativa. Reastiques. Redivertiques! Deixa eu diminuir a base aqui. Pra gente ficar com uma ligeira base no fundo. Que mal dá pra ouvir. E vamos pro vídeo aqui. Ele fez há 3 dias esse vídeo e a moda da internet é zoar o Pablo Marçal. Inclusive tem até um meme lá de coisas que você devia aprender na escola, aí tem lá zoar o Pablo Marçal, aprender o número dos animais no jogo do bicho, esse tipo de coisa, né? E eu já alertei, mas o pessoal não escuta, então esse negócio de ficar zoando o Pablo Marçal é justamente a estratégia do Pablo Marçal para ele continuar tendo alguma relevância, né? Quando ele já tá embaixo, ele lança alguma coisa que é reatível, que a pessoa... Pô, cadê meu... Ah, acabou a bateria do meu nebulizador aqui. Nebulizador não, meu povo... Não me diga não. Não me diga não, Brasil. Pô, faltou a luzinha aqui, hein, mano. Ele faz alguma coisa aí que a galera... Ah, agora sim, ó. Caraca, mas dá uma diferença, né? Ele faz alguma coisa assim que o pessoal vai reagir e falar, olha lá o que ele fez. E aí ele volta a ter relevância. E aí o Fábio Rabin, que é um cara aí que tem 1 milhão de inscritos só no YouTube, ele fez um stand-up todo. Ele tá certo, né? Tem que fazer a piada aí. Ele não pode perder a piada. Ele não pode perder a piada, porque ele é um profissional da piada. Agora, né? Eu só tô ajudando o Pablo Marçal. Mas então, vamos ver o que ele falou. Eu não vi. Vou ver agora com vocês. Solta a produção.
Minha esposa reclama muito de mim, né? Ela fala, você fica muito tempo no banheiro. Eu falo, lógico, você tá ocupando a sala. Mas eu tenho um problema, eu não sei quanto de vocês passam por isso também. Eu fico muito tempo no banheiro, realmente, muito tempo. Porque eu cometo um erro grave, eu levo o celular pro banheiro. Alguém mais faz
isso? Eu parei, mano, de levar o celular pro banheiro, hein? Isso.
Puta que merda que é isso, cara. Não façam isso. Eu fico policiando, mas hoje mesmo eu perdi umas horas lá. Sabe quando você fica no banheiro, você fica vendo vídeo e não sei o que, mano. Teve um dia que eu saí as duas pernas formigando. Assim.
Pode crer, eu pode crer.
Eu caí na pia, assim.
Caralho. Me identifico.
Eu senti as pernas. Mano do céu. Tem dia que beleza, é até produtivo, né? Tem dia que, pô, eu entro no banheiro, pô, respondo e-mail, pago conta, eu falo, caralho, resolvi meu dia, mano. Só esqueci de cagar, mas... Porque você também não consegue cagar enquanto você tá
falando. Interessante isso aí que ele tá falando, né? Sem querer ficar quebrando o stand-up do cara, né? Que aí não vai ter graça nenhuma, do jeito que eu tô mostrando aqui. Mas essa parada que ele falou é verdade, né? Às vezes a gente leva o celular pro banheiro e resolve uma par de coisa, porque aí é o... É uma inversão dos valores do celular. O celular que tira o seu foco de outras coisas, quando você tá no banheiro com o celular, o seu foco é só no celular. E aí você consegue fazer tudo que tem pra fazer online. E é produtivo. Mas faz mal, né? Diz que a hemorroida sai o cu vira do avesso, né?
Essas coisas, né? Mas tem dia que, meu Deus do céu, eu fico vendo os vídeos aleatórios, perdendo a minha vida na privada, cara. Pra quê? Uns vídeos nada a ver do gordinho. Eu fico, que legal. Tomar no cu esse filho da puta, cara. E eu sempre vejo, toda hora que eu passar por ele, é um saco, mano. E aí numa dessas, zapeando nos videozinhos, mano, eu encontrei um tal de Pablo Marçal. Falei, meu senhor, o que, que é isso, velho? Aí eu fui ver que o cara é coach, né? Falei, puta, tomara que não venha... Pablo Marçal. Falei, meu senhor... O que, que é isso, velho? Aí eu fui ver que o cara é coach, né? Eu falei, puta, tomara que não venha treinar o São Paulo. Meu Deus do céu, o maluco mente tanto que o Naldo falou isso, é exagero. Cara, umas histórias que eu nunca pensei que alguém pudesse ser capaz de contar. Umas histórias incríveis. O cara fala, e tem uma galera gigante acompanhando. Olha só, pessoal. Sabia nadar, aprendi um dia. Já começa aí, aprendeu em um dia, o filho da puta. Aquaman, a porra do cara. Aprendi em um dia, no outro dia tava dando aula. Falei, caralho, por isso que morre tanta gente na praia, né? Os alunos do Pablo. Imagina essa aula dele, né? Falando pros caras assim, né? Ó, galera, não precisa ter vergonha, viu? Porque vocês hoje era eu ontem. Os caras, caralho, ele é um poeta. Não, não sabia nadar mesmo, não. Puta que pariu, velho. Aí falaram, mas como é que foi essa história? Ele falou, não, porque é o seguinte, eu decifrei o código da natação. Virei pra água e falei, você é minha funcionária. Puta que pariu, cara. O quanto de erva o cara tem que fumar pra contratar a água pra empresa dele. Cara, o maluco é a Sabesp, né? O filho da puta. Pior que como o cara trata os malucos, né? A galera vai perguntar pra ele. Tem uma pergunta pra você, hoje não dá pra responder não, aniversário do meu filho. Não, mas eu paguei. Foda-se. Caralho, pô, o cara pagou 5 mil reais no almoço. Paguei 5 mil reais no almoço. Você começa aí, mano. 5 mil no almoço, o que, que ele serviu? Cu. Aí, mano, os caras vão fazer a pergunta. Ô, Pablo, eu sou aqui de Araçatuba, começa com cu.
Isso aí de cobrar só 5 mil reais é recente, tá? Porque esses encontrinhos aí, mastermind, esses negócios aí que o Mephisto promove já, ó, pré-pandemia já tinha isso aí. E era mais caro, agora ele tá popularizando.
Como? Pergunta começa com como. Pablo, eu sou de Minas Gerais, começa com como. Pablo, é que eu vim de Uberlândia. Também os seguidores são meio burros, né, mano? Se eu tivesse nessa palestra, eu ia falar, mano, como você mente, hein, mano?
Cortou pra outra.
Tava caindo, viu? O motor falhando.
Isso é muito bom, né? Que a edição desse tipo, que o cara faz o mesmo texto em dois lugares e monta ali, pega o melhor take da... né? O melhor pitch ali e monta no vídeo. Fica muito bom.
Cheguei no piloto, falei, calma. Faz seu melhor. Eu vi o cara fazendo isso, eu falei, mano, eu queria tanto que esse cara estivesse comigo no Qatar. Ia me ajudar, viu, mano? Mas que porra de conselho é? Faz seu melhor. Será que tem algum piloto que faz o seu pior? O helicóptero, o motor falhou, o cara... Ih! Ah, vou bater uma punheta, morrer gostando. Que conselho de merda. Porque às vezes, mano, você vê as caixas pretas, né, dos aviões que estão caindo, é horrível. E a reação é sempre a mesma, né? O avião tá caindo, o helicóptero tá caindo. Os caras tão, meu Deus, Jesus, Alá, Jeová, em qualquer religião do mundo. Ah! Imagina a caixa preta do avião do Pablo, se Deus me livre, né? Um dia acontece alguma coisa, ele falando, calma. Faz seu melhor. Seu melhor não tá adiantando. Cara, mas Pablo, eu não tô conseguindo. Não, pergunta como.
Dá uma acelerada aqui.
Umas mentiras que não dá, mano. Pelo amor de Deus. Teve a do cavalo também, vocês viram?
Dá uma acelerada aqui também, que é pro algoritmo do YouTube não me fuder, né? E dar strike na minha live.
Ó, subi no cavalo, o cavalo deu ré. Nem puxei a rédea, só senti. O cavalo me obedeceu, meu coração. Falei, pô, o cavalo é tipo o chapéu seletor do Harry Potter, né? Deve ser uma a gente subir no cavalo, calça colada, polinho grudada. Com certeza ele dá ré. Mas o auge pra mim foi o cara tentar fazer a cadeirante andar. Isso aí, mano. Eu só queria reproduzir a cena mesmo. Porque, olha, não teria. A piada é o bagulho. Coitada da mulher. Os caras levaram ela, a mulher aqui sentadinha. O cara quer andar, né? Então vamos lá. Levanta. Força.
Vamos restabelecer esse joelho aí. Vamos, Deus. Levanta, levanta. Pode sentar.
Puta que pariu. Aí os caras perguntaram, e aí, Pablo, você sentiu vergonha?
Senti.
Se ela volta a andar, ia ser foda.
Ai, papai. É isso aí, Fábio Rabin, muito bom. Ai. Stand-up clássico, né? Hoje em dia tem muita pirotecnia, assim, no stand-up, tá ligado? Tipo, você pega a Bruna Luiz, que é de uma geração mais recente, ela tem que ficar ali, ah, não sei o que, a minha xereca, entendeu? O Igor Guimarães, que eu adoro, assim, ele é muito bom, mas ele tem que lançar a mão de um... fazer aquele personagem, né? Eu já vi ele ao vivo ainda, muito bom, mas é o que eu tô dizendo, assim, você pega os clássicos, quanto mais clássicos, mais antigos, né? Seinfeld é um exemplo disso, ele chega até a ser meio pro nosso padrão, ele chega até a ser meio anticlimático, assim, meio boring, assim, né? Embora ele seja genial, o texto dele seja muito legal, mas o jeito que ele se apresenta no palco, né, comparado com o que é hoje, tem que ter um grande negócio, né? E o Fábio Rabin, ele vem dessa pegada, né, que é mais focado no texto mesmo, na piada escrita mesmo, né? Embora ele faça os personagens, faça os negócios e tal. Eu gosto. Rafinha Bastos também, assim, né? O Danilo Gentili, ele já começa a trazer mais um negócio, tipo, uma graça além do texto em si, né? Que não é nenhuma crítica, né? Tô dizendo assim que é estilos. E esse negócio do Paulo Marçal só falou o básico, né? Esses casos que ele citou aí são os mais recentes, né? Que o próprio Paulo Marçal lança pra se promover como uma pessoa que gere vídeos de reação, né? Como esse que eu tô fazendo, como esse que o Rabin tá fazendo, como tantos outros, né? Que agora tá na moda, zoar o Paulo Marçal. Mas o que eu tenho pra dizer é o que ele já falou, tá ligado? E complementar que realmente o cara tem o negócio da inteligência dele, né? De ser um dos maiores gênios do marketing do Brasil. E aí eu falo gênio, não tô elogiando ele, eu tô falando que ele é muito bom nisso aí, mas ele é tipo um gênio maligno. O Hitler era um gênio, né? O meu malvado favorito é o gênio da vilania, não é verdade? E apesar dele ter essa inteligência, também tem o negócio dele ser meio lelé, porque realmente eu, como uma pessoa que já estive frente a frente, já posso dizer que eu já trabalhei com o Paulo Marçal. Ele é bem lelé, ele acredita mesmo. Ele fala, se levanta da cadeira e sai andando. Ele acha que vai rolar. Ele acredita. Ele tem fé. Não é fé em Deus, mas ele tem fé que ele é diferente, né? Será que ele é? Ou apenas uma pessoa muito confiante, cheia de si? Não sei. Então, esse foi meu. Eu não falei muita coisa, né? Mas tá aí, Fábio Rabin. Tomara que não caia, Fábio Rabin, ou equipe do Fábio Rabin. Se por acaso aparecer aí o meu react no seu YouTube aí, falando que derrubou meu vídeo, me releva, né? Porque foi sem querer. Mas o podcast foi isso, né? Eu assisti no vídeo do Fábio Rabin, a minha reação não foi... não teve muito o que reagir, que eu já tô cansado de ouvir essas histórias. Tem muita coisa... história boa, mais antiga, né? Pré o Paulo Marçal matar o atleta de tanto correr, antes de ele subir lá no, na montanha do Marim, antes disso já tem toda uma história pregressa. Eu gostaria de ser um cara que tem uma cabeça boa pra eu ir anotando essas porra e de repente, putz, fazer um stand-up, eu teria... Não seria tão bom de apresentar igual o Fábio Rabin, com certeza, mas pô, teria muito material para fazer um especial de 2 horas só com deboche de história do Paulo Marçal, né? Muita coisa ele consegue apagar da internet, né? Que você vai sublimando, né? Você tem ali uma... Por exemplo, tem a história que ele foi condenado criminalmente. Ele foi condenado criminalmente. E se você procurar, você não vai achar, porque ele conseguiu... Eu não sei. Minha esposa, ela é advogada, ela me explicou. Em vez de aparecer o nome dele no processo, aparece um número, um código, entendeu? Porque ele conseguiu judicialmente apagar o nome dele de um processo. Nem sabia que isso era possível. Mas com o dinheiro, né? A gente é capaz de coisas fantásticas. Deixa eu aumentar a base aqui pra nós, né? Aumentar a base aqui. Olha! Vamos ouvir aí o finalzinho de Paranoid Society do Dumu de Fundmank. É isso? Fundmank. Tá escrito aqui no cantinho. No outro cantinho. Deus do céu, qual a dificuldade, né? 10 anos de YouTube. Quantos anos de YouTube? 20 anos, 2 décadas de YouTube, ainda não sei. Clica aqui no sininho. Não, clica aqui no se inscrever. Aí inscrever tá do outro lado, aí você fica assim, ó. Beleza, rapaziada? Vou ver se eu gravo mais um bloquinho hoje. Vou ver se eu gravo mais um bloquinho hoje, então a seguir mais uma live com o episódio 41. Ah, esse é o episódio 41. Episódio 42 a seguir. Valeu, rapaziada. Obrigado por ter assistido mais um. Perdão pelo vacilo. E segue aí. Lá de novo. Segue aí. Razuki.com.br. Tem todas as redes sociais e meus trampos aí pela internet. Valeu. Até a próxima.